Beleza, pessoal? Estamos aqui no podcast da Factual 900 e hoje a gente vai entrevistar o Gustavo. Ele tem uma marca de roupa, a Knix, não é?
Isso.
E a gente vai falar um pouco sobre as marcas nacionais independentes, com todo esse negócio da taxação da Shein. E vamos lá.
Bom, começar aqui, Gustavo, para perguntar para o início de conversa, você é a favor da taxação de camisetas, de marcas que vêm de fora?
Bom, primeiramente, né, dar aquela boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou o Gustavo, proprietário da Knix. E, mano, sobre esse assunto, né, é um pouco complicado falar também, mas, tipo, eu não sou a favor dessa taxação porque, às vezes, a gente tem um sonho, a gente tem uma vontade de começar um negócio e, tipo, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é, sabe? Então, tipo, acho que para tudo isso também, né? Então, esse negócio de taxar meio que corrói nossa vontade de querer fazer as coisas também. No caso, tipo, vai, eu tenho lá um produto que ele é um valor acessível para eu começar um negócio do zero. Ainda mais para gente que vem de baixo, que não tem uma vida muito boa e precisa de um, sei lá, de uma virada de chave, de um empreendedorismo que surge para a gente conseguir ter uma vida boa do jeito que a gente espera, né? Então, tipo, esse produto, vai, às vezes é um produto acessível, uma camiseta básica para você começar um negócio. Aí é um valor X. Ok, você consegue pagar isso. Mas com essa taxação começa a virar um empecilho. Aí cada vez mais você tem que, tipo, se planejar para compensar as coisas na taxa, entendeu? Tipo, às vezes você compra um bagulho por valor X e para revender você precisa ter sua gordurinha também para continuar crescendo o negócio. Então, tipo, você não tem que pensar só no lucro, no tanto de peças que você vai fazer depois, essas coisas. Você tem que pensar também na taxa que às vezes sobra. Isso vem, às vezes, até por conta do frete também. Tem essa taxação no frete. Ainda mais pra gente que faz envio de internet, essas coisas. Então, eu não sou muito a favor disso, não. Acho que dá uma baixada legal na nossa expectativa.
Mesmo com as marcas mais nacionais independentes, tipo, na sua, vocês estão começando faz quanto tempo mesmo?
A gente tá um ano. Um ano na
Um ano.
pista.
Você tem quantos sócios?
Eu, no atual momento, tô com só eu e mais um, né? Mas a gente já chegou a ter quatro pessoas envolvidas na marca.
Bom, você falou que tá. Há quanto tempo mesmo você tá no ramo de.
Um ano, né? Eu entrei depois, né? O pessoal começou, a princípio eram três. Eram três moleques. Eu conheço um deles, que hoje não tá mais com a gente, mas a gente ainda troca ideia. Ele começou uma outra marca, a gente se ajuda. Então, tipo, a gente frequenta os mesmos lugares ainda, então tá tudo de boa.
Ah, legal. É mais
Mas,
uma. Opa, perdão, completa aí.
tipo, entrei um ano, entrei um pouco depois. Aí comigo eram quatro, mas hoje em dia a gente tá só em dois mesmo.
Da hora. Deixa eu perguntar mais uma coisinha. Quando você entrou, a marca já tinha quanto tempo, mais ou menos?
Quando eu entrei, eu acho que, deixa eu ver, eu entrei em abril. Ah, tinha uns 4 meses, por aí, 5 meses no máximo.
E eu tenho uma dúvida. Quando você como um dos proprietários, quais são os desafios maiores assim que vocês enfrentam para tentar meio que bater de frente com a concorrência dessas marcas que já estão há tempo no mercado, tem lojas, várias lojas. Como é que vocês fazem?
No nosso caso, é até mais fácil a gente olhar para quem já está no mercado e a gente tem uma base do que não fazer, não porque a gente acha ruim, porque muitas dessas marcas tipo, são inspiração para a gente, né? Mas a gente vê e analisa e fala, ó, eles estão fazendo isso, a gente pode se inspirar, mas a gente tem que seguir um outro rumo. No caso, a gente sempre pensa no nosso produto como gerar uma experiência para quem veste. Então, não ser só mais um produto. Tipo, a pessoa que está vestindo aquilo, ela tem uma experiência, ela está vivendo um estilo de vida. Então, a gente sempre tenta passar isso todas as vezes que a gente fala sobre um produto, todas as vezes que a gente começa a fazer uma coleção, a gente tenta ter essa proximidade muito forte com o cliente também. Conversando, interagindo, zoando junto. Então, meio que vira algo mais, vira uma conexão mais forte. A gente faz um negócio mais pensado nisso, para gerar a atenção do público, para o pessoal olhar e falar, ó, eles estão dando uma atenção. Eles não, tipo, a gente conversa às vezes, não só porque eu quero comprar o produto deles, eles querem me vender, porque a gente, tipo, é como se a gente agisse na amizade com nossos clientes, sabe?
Eu vi vocês postaram no Instagram a interação com os clientes e tal, uma questão mais de transparência, né? Entre
Sim.
o público e o pessoal que vende. E também não gera assim uma assim, tipo, nossa, a gente tem que superar as marcas gringas e tal, porque sempre o pessoal vai querer continuar comprando gringo, mas também estão incentivando a comprar as marcas nacionais. O pessoal mistura mesmo.
Sim, com certeza. Eu mesmo, no meu outfit, na maioria das vezes, quando eu uso minha própria marca, Knix, essas coisas, tipo, eu sempre tento buscar referência de coisa de fora mesmo. Às vezes usando, vai, um Jordan, por exemplo, que não é brasileiro de origem. Ou qualquer outro tênis, uma calça assim. Tipo, muitas das vezes a gente compra coisa no AliExpress para usar com a nossa própria marca, sabe? Que é uma fonte legal. Tem algo que, tipo, atende mais ao nosso estilo, sabe? Porque às vezes também não adianta a gente querer só usar a nossa roupa assim e tal, porque às vezes não dá para montar uma roupa só legal com o que a gente vende. Então a gente incentiva também o pessoal que olha a usar a nossa roupa, mas que também busque seu próprio estilo usando aquilo, sabe? Tipo, ah, independente se a gente compra roupa no shopping ou num brechó, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. A gente sempre tá usando a nossa peça e misturando com mais coisas, deixando um elemento. É tipo, ajuda também, é questão da identidade de cada um, né?
Às vezes encaixa, né? Tipo, o
Sim,
pessoal
com
fala, ah,
certeza.
não misturo roupa, tal, tá? Mas sempre fica da hora, dependendo se a pessoa entende o que ela tá fazendo.
Sim.
É, e rapidinho, só pra mim, que eu pegou agora. Você falou que tem o cropped e tal, tudo. É, quando vocês fazem pra um público-alvo, tipo, pra galera mais do skate, do surf, do rap, ou vocês fazem pra um público em geral?
A gente tem um nicho maior voltado para quem é skatista mesmo, para quem ouve trap, para quem tá ali na nossa nessa coisa que tá crescendo ultimamente no Brasil.
Nicho mais streetwear, né?
Isso, algo mais streetwear. A gente puxa um pouco mais para esse lado, mas a gente não atende só esse tipo de público, que nem. Eu já vendi muita blusa para, tipo, pessoas ou pais de família que, tipo, já tem uma idade mais avançada, mas gostaram do produto e viram, falar, quero comprar. A gente fez uma linha mais básica justamente para isso. A gente, tipo, camiseta, moletom, só com um logo simples, sem muita invenção, para atender todo tipo de público, né? Mas a princípio, essa ideia a gente tinha muito afastamento disso. A gente queria ser diferente a todo custo e não fazer qualquer um usar, sabe? Mas aí, com o tempo, a gente viu que não ia ser muito bom pra gente, ainda mais porque a gente tá no começo também. Então, meio que a gente tava quebrando nossas próprias pernas. Se a gente quisesse seguir nessa margem de só fazer coisa diferente e tal, acabou que a gente perdia público. Agora a gente consegue atingir muito mais gente, que consegue, independente se a pessoa faz uma roupa muito elaborada ou se ela só põe a blusa, calça, tipo, vou pôr isso aqui, a pessoa consegue usar a Knix do mesmo jeito, sabe?
E às vezes a marca, tipo, acaba mudando assim o público-alvo sem querer do nada.
Sim.
Tipo, a Ciclone antes era marca só de surfista. Agora o pessoal associa mais ao pessoal do funk que usa Ciclone e
Sim.
tal. Às vezes muda o público-alvo, mas ou completamente ou nem tanto, né?
Sim, o próprio exemplo disso também é a Lacoste, que
Também.
tem um público mais social para quem joga tênis, né?
É de
É
tenista, assim,
verdade.
a Lacoste.
É, mas
Verdade.
a gente vê muitas pessoas aqui da quebrada usando, porque, tipo, é uma marca que não visa esse público, mas a gente viu que, tipo, tem como se apoderar desse gênero, tem como você trazer um lado mais da quebrada mesmo para um público que tá distante da gente. Então a gente mistura bastante esses dois públicos, tipo, a gente conseguir deixar com que artistas, por exemplo, que moram em Alphaville, consigam usar, mas como uma pessoa que mora numa quebradinha simples, uma família simples, consiga usar também do mesmo jeito.
Eu tô percebendo que a gente tá falando bastante aqui sobre parceria, e você falou que vocês vão lançar o cropped e tal, e que vocês já tiraram algumas fotos e tal. Essas fotos com possíveis, vai, vamos dizer, modelos, né, que fazem, é também na base da parceria, tipo de conhecido, fala, pô, consegue vir dar uma força ou vocês têm que bancar essas modelos?
Algumas pessoas a gente tem que. Não é bancar, a gente meio que faz uma troca justa, né? Uma moeda de troca. A gente dá um produto para a pessoa, mas na maioria das vezes a gente faz voluntariamente isso. A pessoa às vezes nem espera receber alguma coisa, mas como a pessoa tem uma visibilidade boa, ela tá indo dar uma força pra gente, é uma forma de recompensar ela. Então, às vezes, a gente dá um produto, mas na maioria das pessoas também, tem muita gente que trabalha com isso, mas que vai para dar uma força para a gente, para incentivar a continuar e tal. E, tipo, meio que a gente vai crescendo tudo junto, sabe?
Da hora, que bacana. Aí eu vou te fazer, vocês mexem, vocês fazem a propaganda de vocês em rede social, tudo. Vocês têm um site específico da loja?
Site tem, a gente conseguiu abrir um site na Shopify. O site, mano, tá muito bom, maravilhoso. O link é simples, é www.wrldnyx.com. É bem simples pra gente acessar o site. Mas a gente também faz bastante... A gente fazia, né? Hoje em dia não tanto, mas a gente fazia mais marketing pelo TikTok. Foi aonde estourou assim, que deu uma visibilidade muito boa pra gente. Meio que a gente surgiu por ali e, tipo, nossa raiz ainda tá muito ali. O pessoal mesmo que aparece pra gente, voltando àquele assunto dos modelos, a maioria tem vínculo, faz realmente vídeos no TikTok, tem um certo público, então pra gente é muito importante isso. É um público mais jovem.
Pegava bastante no TikTok lá? O pessoal curtia?
Uhum. Eu acho que o vídeo que mais deu views pra gente sobre a marca chegou a bater 500k, mano. Um bagulho assim.
500k tipo, de like?
É de views. Like também, às vezes... Não, like não muito, porque o pessoal é meio chucro com like.
Né?
Então, tipo, mas pegava uma visibilidade boa. Então, tinha sempre gente perguntando, ah, de onde que é essa peça, de onde que é esse produto. Aí, às vezes, a gente não falava sobre nossa própria marca, então sempre tinha gente perguntando.
E eram vídeos interativos ou eram como se fosse... Vai, vídeos, vai, se colocasse alguém aqui, tirasse pra... Pra tirar umas fotos, ou eram vídeos mais na rua, interativos?
Eram mais interativos no sentido de serem vídeos de humor, sabe? Às vezes a gente pegar algo mais polêmico e falar como, tipo, ah, a primeira marca Y2K no Brasil. E, tipo, às vezes não é isso, mas a gente sabe que isso gera mídia pra gente. Então, pra gente era sempre muito bom a gente ter uns assuntos mais polêmicos que meio que cutucassem, instigassem o povo... Porque sempre tinha muito comentário, às vezes a rapaziada que, tipo, queria dar hate na gente, eles mal sabiam que eles estavam ajudando a gente. Porque quanto mais comentário de hate tinha, o mesmo tanto vinha de gente que se interessava e queria seguir a gente. Então, pra gente era muito bom.
Continua sendo, né? Estratégia de mídia, né?
Sim.
O que importa é o clique.
Exatamente, isso que eu ia falar. Independente se é a favor ou contra, querendo ou não, eles acabam dando uma mídia pra todo mundo. E mais uma perguntinha. A gente fala assim que, vai, você passa até aqui na Paulista, você vê várias lojas de roupa e tal. Queria saber a sua opinião sobre isso. Se as pessoas irem mais no Instagram, no próprio TikTok, procurar marcas, procurar mais as roupas em marcas independentes, além de ajudar, claro, essas marcas, você acha que elas ainda conseguem uma economia boa? Tipo, na questão de preço? Porque, minha opinião, assim... Acho que essas marcas mais consolidadas, elas têm preço muito alto, porque as pessoas não buscam muito. Elas, tipo, ah, quero essa roupa de marca. Então, a marca vai lá e bota o preço que ela quer. Você acha que se eles pesquisarem mais em lojas como as suas ou em outras, eles podem achar uma camiseta da hora igual, mas mais barata, com preço mais acessível?
Com certeza. Com certeza. Tipo, o pessoal, às vezes, se prende muito mais a status de ter algo do que simplesmente... No benefício, às vezes mesmo. Às vezes eu caio nisso também, de querer ter algo, porque tem um valor muito expansivo, sabe? De eu querer, aquilo ali tem um custo altíssimo. Se eu usar, eu sei que ninguém mais vai estar usando, então
pagando,
eu quero ser
marca,
diferente.
Né?
Sim. Então, tipo, agrega isso no valor também da gente, de a gente pensar, tipo, a gente tem que fazer um produto às vezes mais caro, sim, mas a gente não quer ser mais caro pra... Uau, tipo, meter a facada de propósito. A gente quer fazer um produto mais caro que compense. A gente sempre pensa em ter algo proporcional. Tipo, se a gente vai fazer um produto novo que vai ser muito mais caro, a gente tem que chegar numa conclusão de que os outros produtos que a gente já tem que estar proporcional àquilo, e às vezes a gente até abaixa alguns preços. Porque, tipo, às vezes a gente sobe a qualidade de um produto e o outro que não era tão... Tipo, não tinha uma qualidade tão boa, tá numa faixa de preço muito parecida daquele. A gente fala, tem algo errado aí. Então, às vezes compensa. Tipo, às vezes vai estar lá, o produto tá mais caro, mas como o outro abaixou o preço, vai ter mais gente procurando aquele. Aí, no fim, a gente consegue vender bastante e chega a ser algo proporcional pra gente.
É uma coisa própria de mercado, assim mesmo. Sim. Não vai ter tudo o mesmo preço. Por exemplo, você pega uma camisa só com um login assim pequeno da Tommy, assim, não vai ser o mesmo preço. Você pegar uma camisa toda branca, lisa, só que sem o logo, só que na Renner, assim.
Sim.
Mas porque é a marca, não tem muito o que fazer, né?
Sim, o pessoal consegue vender bastante status. A marca em si. Às vezes é mais marca, tipo, o produto às vezes não é tão bom, mas tem um nome que carrega aquilo, tem uma história, então aquilo faz o preço subir lá na lua.
O cara compra mais o marketing de, por exemplo, tá usando o status de estar usando uma camisa igual você fala, da Lacoste, da Nike, do que propriamente o em si o tecido, sim, a qualidade do produto. E te perguntar uma coisinha. Quando vocês produzem em casa ou vocês têm algum lugar que vocês mandam para produzir? Como é que é a etapa de produção da loja?
A gente faz... Nossa confecção, entre aspas, é mais um catado, assim, né? A gente vai no centro, a gente busca nossas coisas no centro, mas é, tipo, cada coisa que a gente faz, cada processo é um lugar. Isso a gente foi descobrindo com o tempo também, né? Antes eu tinha uma mística que era muito difícil fazer roupa e tal, que era praticamente impossível você ter, tipo, um bordado que você escolheu do jeito que você quis na sua camiseta. Mas não é, tipo, a gente vai, compra uma peça pro valor X lá no centro, leva, por exemplo, na Galeria do Rock, que é o centro principal de São Paulo, onde as pessoas fazem as marcas delas, né? Tipo, você chega lá, você tem o bordado, você tem a tela de silk, você tem o transfer, que é tipo uma imagem já direto na camiseta. Então você consegue trabalhar muito em cima disso.
Existe o sonho de ter uma loja física da Nix?
Existe, com certeza. Uma empresa, por exemplo, um prédio só nosso. Existe, mas eu acho que a gente tem que ter também o pé no chão. A gente precisa pensar mais em como a gente vai conseguir manter esse negócio e tirar um dinheiro pra gente também, uma hora. Porque por mais que a gente consiga ter um dinheiro ali, um caixa, a gente sempre está investindo mais em aumentar a qualidade. Então, aí praticamente a gente não tira nada pra gente. A gente sempre quer dar o melhor pro cliente na questão do produto, sabe?
E falando assim, futuro, eu digo, falou da loja física, vocês pretendem expandir também, claro, agora pela rede social tudo, mas vocês pretendem expandir também, vai, talvez 3, 4, outro estado de loja física, tipo... Produzir como se fossem as lojas. Hoje em dia, tornar uma loja de marca bastante conhecida?
Ah, com certeza. Tipo, ter uma fábrica só nossa, com uma confecção só nossa, específica em outros estados do Brasil, seria ótimo. Porque a gente faz envio para todo lugar, né? Só que às vezes o envio acaba sendo um pouco demorado, porque tem muita peça para sair, ou simplesmente porque o correio é aquelas coisas, né? Então, mas tipo, a gente pretende sim, uma hora, porque por enquanto a gente ainda não tem uma confecção própria nossa, um private label que faça só nossas peças, que tenha algo que trabalhe só pra gente especificamente, mas a gente trabalha muito bem em cima disso ainda, mesmo tendo que fazer uma gambiarrazinha pra conseguir as peças, sabe?
Só uma perguntinha. Inclusive, voltando só um pouquinho no ponto da taxação, a gente viu tudo que dá... Mas assim, você falou que a maioria da produção vocês compram no centro e fazem na Galeria do Rock, certo? Você acha, hipoteticamente, que se você tivesse que trazer essas coisas de outro país, o preço do próprio produto pronto e também do preço que vocês iriam pagar nas estampas, no tecido, seria mais caro por conta da taxação ou não?
Eu acho que sim. Tem muita questão, tipo, até pelo produto às vezes passar pela alfândega, essas coisas. Então, acho que ia taxar de um jeito ou de outro, mesmo que fosse pouco. Que às vezes você também vê, vai, você entra no AliExpress pra comprar um cinto de R$30 e quando você vai ver, deu 90. Tudo isso só no frete, por quê? Porque taxou o produto. Então, acho que se a gente fosse comprar roupa desse jeito, ia acontecer a mesma coisa. Mas às vezes... Dependendo, você consegue fazer esse corre e até compensa. Porque, tipo, se for uma peça que tem um certo valor, uma qualidade acima... Porque eu já peguei muita peça de fora que vinha na mão. Tipo, você via, a gola era outra coisa. A costura mal aparecia. O tecido era, nos mínimos detalhes, muito melhor. Então, tipo, dependendo da sua proposta... serve, tipo, isso impulsiona seu trampo, né? Mas pra gente, nesse atual momento, ia ser bem difícil. A gente ter que juntar muito capital pra fazer um investimento, às vezes, pouco, né? Sendo que aqui a gente ia poder fazer muito mais peça de inúmeras formas, sem precisar sofrer tanto, assim, vai, com taxação.
E vocês já chegaram a vender pra outro país?
A gente recebeu proposta, assim, tipo, de cliente mesmo que fala, ah, eu quero comprar. Tipo, ele manda em outra língua, manda em inglês, a gente também consegue se comunicar, mas a gente ainda não chegou nesse ponto de fazer envio internacional. Mas a gente já teve cliente que chegou no Instagram, por exemplo, pedindo pra gente mandar. Ixi, eu nem lembro agora pra onde que era. Se era a Irlanda, esses lugares assim. Tipo, era um lugar nesse nível, assim. Aí, tipo, você fica, nossa, tem gente vendo de fora querendo comprar meu produto. Chega até a ser um bagulho surreal, né, mano?
Mas não conseguiu vender lá?
A gente não conseguiu, na época. Hoje em dia também, acho que a gente ainda não tá. Não conseguiu, assim, entendeu? Mas, tipo, quando ele entrou em contato, a gente ainda tava se descobrindo nos produtos. Então, a gente ficou muito triste em relação a isso.
Mas, assim, é que você falou que foi bem no inicinho, né? Mas aí uma dúvida que eu teria. Vocês teriam que aumentar, talvez, o preço pela questão da taxação? Tanto de... que a gente tava falando muito da taxação dos produtos de fora pra dentro do Brasil. Mas será que também, se vocês saíssem com o produto daqui pra levar pra lá, talvez a taxação também não seria alta? Vocês teriam que aumentar o preço do produto final?
Eu acho que não, porque aí eu acho que ia entrar numa questão mais do cliente tá pagando o frete dele pra chegar até ele do que a gente, tipo, meio que pagar, vai, nosso... na questão da mão de obra, certo?
Ah, tá.
Então acho que ia entrar um pouco nesse lado do frete. Mas dependendo, a gente, como é... pra eles é preço de nada, então às vezes se a gente quiser dar uma facadinha a mais pra gente não sair perdendo tanto também, acho que compensa pra
o
eles.
O famoso pra gringa é mais caro.
Sim, sim.
Mas, isso aí faz sentido. Então, talvez vocês... ele estaria pagando mais no frete do que vai. Se eu quisesse comprar com você aqui de São Paulo, eu pagaria bem menos.
Sim, com certeza.
Mas na questão do produto total, assim, não teria nenhum problema, não teria que pagar mais.
Acho que não.
Porque é tudo produzido aqui no Brasil.
Sim,
né?
Só se a gente pensasse a respeito disso. Mas da questão dele mesmo, ou da gente ter que pagar mais e tal, acho que não ia acontecer. Mas também é algo que a gente ainda não explorou muito. Até porque é uma vez ou outra, não é sempre que surge um gringo querendo uma peça. Às vezes a pessoa viu pelo TikTok, porque o TikTok é o que mais entrega, então pega público de qualquer lugar do mundo. Então, às vezes a pessoa viu, entrou em contato, esperando que a gente conseguisse mandar, mas ainda a gente não chegou nesse ponto de conseguir fazer um envio internacionalmente.
Mais caro também, né?
Tem,
mais
tem
difícil.
Todas essas questões.
Mas espero que vocês vão conseguir um dia, com certeza.
Amém, meu mano.
Tomara. Bom, a gente tá chegando na parte final. Queria te fazer mais uma perguntinha. Você tá aí nesse ramo e tal. Eu queria te perguntar. Você teria um conselho pra quem tá ouvindo agora Factual e quer talvez começar um negócio novo com os amigos ou com os conhecidos, assim como você fez, ou sozinho? Teria algum conselho pra você dar pra essa pessoa, pra ela não abaixar a cabeça na adversidade e tal?
O maior conselho, assim, é, mano, você tem que acreditar em você, principalmente, porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai. A coisa que você mais vai ouvir é que, tipo, você vai começar um negócio, vai começar uma marca de roupa, assim, não sei o que lá, tipo, sempre vai ter uma opinião estranha, sabe, sobre o pessoal falar, tipo, sério, você acha que disso vira? Daqui a pouco passa, né? Tipo, é coisa de adolescente, de querer inventar coisa com amigo, mas, tipo... No meu caso, a gente realmente está pegando muito firme com isso, a gente realmente quer levar a sério, porque a gente também está no começo, então eu incentivo a acreditar, a buscar, a ter referência, ter um produto que você, por mais que a qualidade seja inferior, porque você está começando, você tem que mostrar que aquilo tem uma visão diferente do seu negócio. A gente busca muita referência no Pinterest mesmo, coisa simples. Então, tipo, isso aí, se você tiver um celular na mão e um pouquinho de espaço no celular, você consegue baixar um Pinterest e buscar referência. Então, tipo, quando eles começaram customizando calça jeans que eles compravam no brechó, Vai, comprava uma tinta de tecido, um pincelzinho barato. Começava customizando calça e, tipo, anunciava no Instagram, no TikTok mesmo que tava vendendo. Aí, tipo, esse gás de empreendedorismo que surge, tipo, você tem que botar fé nisso. Você não pode, tipo, cortar e desistir, porque o começo é a parte mais difícil. E é nas dificuldades que, tipo, você se fortalece. Você vai aprendendo com o erro. Então, tipo, você tem que botar a cara mesmo, você tem que errar, você tem que querer, tipo, sua força de vontade tem que ser maior do que o erro, porque, inevitavelmente, alguma coisa vai acontecer, alguma pedra no caminho vai brotar, que nem... Quando a gente começou, tinha 4, a gente tá em 2 agora, então, tipo, tudo isso pesa um pouco na nossa consciência, de, tipo, ah, será que eu tô no caminho mesmo? Será que é isso? Mas eu acho que, mano, eu, por ser cristão, né, acredito que, mano, Deus... faz as coisas certas na hora certa. Então, tipo, se a gente não estourou de fato ainda e tá milionário, é porque a gente ainda tem muito que aprender. Porque não adianta nada, vai, tá com um bolão na mão e só fazer escolha errada, só investir errado, só fazer isso e aquilo errado. Se eu não aprender da forma certa antes, eu acho que eu vou quebrar muito a cabeça de uma forma que eu não deveria, sabe? Então, meu incentivo é esse. Tipo, você correr atrás, você tá estudando um pouco sobre isso, tem um cara... no YouTube, o Jesué, que acho que o nome do canal dele é Vivendo de Marca. Ele dá dicas sensacionais de como iniciar sua marca, vai, às vezes com 200, 500 reais, por exemplo, de investimento, assim, que você consegue juntar e buscando referência, essas coisas. Então, tipo, com esse valor base, acho que você já consegue buscar um negócio, já consegue correr atrás do seu serviço e falar, mano, eu quero viver disso, eu quero... começar uma marca do zero e fazer, às vezes, virar um grife, por exemplo, um design. Que a maioria das coisas que a gente busca hoje em dia no streetwear são coisas que não são tradicionais, por exemplo. São coisas que surgem porque uma pessoa botou a cara e foi lá e fez, sabe? Não deu ouvidos para outras pessoas. Mas é isso. Eu posso falar também que o pessoal sempre, tipo, que vem ao meu redor, sempre tá me incentivando, sempre... fala pra eu continuar, pra eu não desistir, mas ao mesmo tempo também tenta manter meu pé no chão pra eu não sonhar demais e acabar quebrando a cara, tipo, com expectativa alta, sabe? Sim. Então a gente tá sempre pronto pra isso, tipo, se um dia a Nix não por chegar a acabar, por exemplo, a gente teve uma experiência, a gente teve história pra contar. Se um dia, tipo, vai, se tiver passando fome, você sabe se virar, você sabe produzir um produtinho básico e vender pra alguém pra você ter uma renda ali pra poder sobreviver, sabe? E todo esse aprendizado ajuda a gente.
Uhum. Às vezes a própria inovação pode te ajudar a crescer, por exemplo. Sim. Vocês falaram que vocês começaram com personalização de calça jeans.
Foi.
Tem marca grande que, tipo, começa em personalização e não para nunca. Tipo... eu não lembro o nome agora da marca, mas aqueles caras que colocaram água benta dentro de um Air Max.
Nossa.
Que sim, faz essa personalização de tênis.
Sim, sim.
Então, eles continuam nessa e vai inovando. O pessoal paga um preço muito alto no tênis dos caras. Um tênis, sim, que já existe personalizado.
Bom, a gente vai encerrar por aqui, o pessoal da Factual. Agradecer quem assistiu aí. Mano, obrigado por ter pego um pouco do seu tempo.
Agradeço, gente.
Seguir a Nix no Instagram.
É, bom, fala aí os como seguir no TikTok, Instagram,
nosso
tudo
TikTok,
aí.
Todas as redes sociais da Nix têm o mesmo nome, é wrld.nyx, Nix, fácil, você vai conseguir encontrar no Instagram, no TikTok. E, tipo, minha rede social é Nix Buga também, fácil de achar, tudo ali tá meio ligado, assim. Nosso nome é um nome mais específico, então acho que na hora de você procurar é mais fácil de achar. Às vezes, se você colocar só Nix no Instagram, às vezes aparece. Também porque a gente consegue interagir bastante com o público. Então, por mais que tenham poucas pessoas que seguem a marca, tem um acesso bem alto, tem uma interação boa. Então, o Instagram chega até a recomendar isso.
Da hora. Bom.
O site eu já falei, né? www.wrldnix.com. Também vai estar em todos os lugares.
E...
é isso. Queria agradecer também, né? Eu digo... tá, o pessoal aí pela oportunidade que me chamou aqui para estar participando. Para né, passar um pouco da experiência ainda que eu tenho, né? Que eu já cheguei a ter nesse um ano de marca. E eu espero que daqui para frente todos os nossos trabalhos, né? Cheguem a ser mais importantes. Como o podcast de vocês, como a própria minha marca. Eu espero que Deus esteja abençoando todos nós.
Obrigado, amém.
Valeu, mano. Ajudou bastante.
Obrigadão,
a gente.
Ajudou a gente. Obrigadão por participar. Obrigado aí, valeu, viu? Falou, obrigado, rapaziada. Gente.
Falou, manos.